14 horas em Portugal, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, são 13 em Cabo Verde, 15 em Angola, são 16 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias às 14 com o João Costa Dias.
O governo moçambicano tem como prioridade a manutenção da paz no país e os deslocados internos estão a ser acompanhados. O primeiro-ministro moçambicano no Parlamento, em resposta aos deputados. Nova manifestação contra a corrupção e impunidade em Angola, convocada para o próximo sábado. Em Portugal, o governo espera começar a distribuir a vacina para a Covid-19 em janeiro. O primeiro-ministro de Moçambique garantiu esta manhã no Parlamento que os deslocados internos estão a ser acompanhados. Declarações de Carlos Agostinho de Rosário em resposta aos deputados.
Concedemos igualmente assistência humanitária aos afetados pelas ações terroristas que estão em famílias de acolhimento, assim como criamos centros de acomodação transitórios a partir dos quais os deslocados são encaminhados para as zonas de reassentamento em coordenação com as autoridades locais.
Carlos Agostinho de Rosário adiantou que a manutenção da paz continua a ser a prioridade do Executivo.
Os ataques armados na zona centro, protagonizados pela auto-intitulada Junta Militar de Renamo, os raptos, os assassinatos e outros tipos de crime que enfermam a nossa sociedade, constituem barreiras ao processo de desenvolvimento socioeconómico do nosso país, bem como a melhoria do bem-estar da população.
O primeiro-ministro moçambicano reiterou o compromisso do governo no reforço da capacidade das forças de defesa e segurança.
Em termos de formação e capacitação e meios de equipamento, de modo a prosseguirem de forma implacável e eficaz no combate a essas ações criminosas que põem em causa o processo de desenvolvimento do nosso país.
Primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, esta manhã no Parlamento Moçambicano, onde o governo está hoje e vai amanhã também responder a perguntas dos deputados. E o representante do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, referiu que os casos de violação de direitos humanos em Cabo Delgado resultam por vezes de frustração e impotência das tropas moçambicanas. Qualquer abuso deve ser denunciado, investigado e, na medida do possível, severamente punido, referiu, de ambos os lados, ou seja, do lado dos rebeldes e das tropas moçambicanas. É o que Manzoni classifica como um dever de justiça para com todas as vítimas. E os membros da sociedade civil angolana confirmaram para o próximo sábado uma nova manifestação contra a corrupção e a impunidade em Angola, 10 dias depois da última marcha, que terminou com uma forte repressão policial e um estudante morto. Jornalista Manuel Augusto.
No final da reunião com o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Janet Seppen, realçou que certas liberdades, como a liberdade de expressão e de reunião, têm de ser respeitadas, apesar do momento difícil, porque passam todos os países. Janet Seppen afirmou ter recebido a garantia da parte angolana de que os compromissos no qual diz respeito aos direitos humanos vão continuar a ser respeitados.
Vemos que em todos os lados do mundo, que com a Covid-19, que há uma pressão sobre as liberdades de assembleia, de expressão. Então nós exprimimos as nossas preocupações quando o que se passou o 24 de outubro e o 11 de novembro, falámos disso de maneira muito aberta e exprimimos as nossas preocupações.
O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, fez também menção às duas últimas manifestações que aconteceram aqui na capital angolana.
O que prejudicou esse diálogo entre a população, os manifestantes e o governo foi a intervenção de um fator prejudicial, um fator político, porque houve quem se aproveitasse dessa situação para fazer reivindicações políticas de natureza, de outra natureza, que não tem nada a ver com a situação de dificuldades sociais.
Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.
O jornalista Manuel Augusto, confirmado então para o próximo sábado uma nova manifestação contra a corrupção e a impunidade em Angola e de referir também então que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos reconheceu que houve excessos nas manifestações de 24 de outubro e 11 de novembro em Luanda. E o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde rejeitou o pedido de habeas corpus para libertar Alex Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, anunciou hoje a defesa do empresário colombiano. Um comunicado, a defesa de Saab, liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, recorda que o pedido de libertação, que deu entrada em 11 de novembro naquele tribunal, sustentava que o período máximo de prisão preventiva permitido pela lei cabo-verdiana é de 80 dias e que o empresário está detido há mais de 100 dias, pelo que a sua detenção é ilegal. Adelino Pereira, jurista e antigo Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, defende que a proposta da nova lei eleitoral é um atentado à democracia. A escassos meses das eleições presidenciais, o jurista não entende a reforma desta lei, já aprovada no Parlamento pela nova maioria no poder.
Para o jurista, esta lei demonstra o mau serviço prestado pelos políticos aos são-tomenses.
É que não faz sentido pensar-se que eu, pelo facto de ter nascido em São Tomé, sou mais cidadão do que qualquer outro são-tomense, porque por razões várias, nasceu fora.
Adelino Pereira cita exemplos para defender o que classifica de aberração nesta reforma.
Tivemos uma luta de libertação. Todos aqueles cidadãos que tiveram que fugir do país, que estiveram exilados, não é? Lutando para que São Tomé fosse independente, que nos tornássemos um Estado independente de uma nação e que, por essas razões, tiveram os seus filhos lá fora, o facto de terem-se privado de estar no seu país, lutarem por todos nós para que nós fôssemos independentes, que os seus filhos são menos cidadãos do que aqueles que nasceram aqui neste país. São Tomé e Príncipe não é isso.
Para Adelino Pereira, esta reforma é um atentado à democracia.
É que há um retrocesso. Esta lei, mais não quer do que um retrocesso. É um atentado à democracia. É um atentado à sociedade de São Tomé. Não se compreende, não é, como é que os senhores deputados possam ter feito uma lei em que dizem em que há cidadãos naturais, que só os cidadãos naturais é que podem concorrer, e depois perguntar-se-á, quando falta menos de um ano para as eleições, para o próximo pleito eleitoral, que são as eleições presidenciais, para que toda esta pressa soa agora em virem aprovar uma lei desta?
Antigo Procurador-Geral da República e jurista Adelino Pereira contesta a proposta da nova lei eleitoral em São Tomé e Príncipe.
O jornalista Bracenan Santos, em serviço especial para a RDP, África. Bruxelas considera que o projeto de orçamento de Estado de Portugal está em conformidade com as recomendações feitas, mas quer que as medidas que o país adotar de apoio à crise não prejudiquem a sustentabilidade orçamental a médio prazo. A Comissão diz que Portugal enfrenta riscos relacionados com o turismo externo e o aumento da dívida pública, mas também das famílias e das empresas, quando as moratórias ao pagamento de créditos terminarem. Jornalista André Neves.
A Comissão considera que o projeto do Orçamento do Estado de Portugal está globalmente em conformidade com as recomendações feitas. A maior parte das medidas previstas apoiam a atividade económica num contexto de considerável incerteza. Bruxelas considera que o maior desafio para o país é o de fazer face ao impacto negativo da pandemia, tanto a nível humano como económico, mas há outros como o baixo investimento e a fraca produtividade. Por isso, a Comissão considera fundamental que Portugal possa garantir que as medidas orçamentais de apoio não vão prejudicar a sustentabilidade orçamental a médio prazo. Bruxelas convida Portugal a rever regularmente a utilização, a eficácia e a adequação das medidas de apoio e a estar pronto para as adaptar conforme a evolução da situação. Os técnicos da Comissão admitem que há riscos a considerar, nomeadamente por causa do impacto negativo da Covid-19 no turismo estrangeiro, mas o crédito mal parado também alcançou níveis altos e os riscos de solvência provavelmente vão aumentar quando a moratória de reembolso de empréstimos terminar. A dívida das famílias também deve subir em 2020.
A jornalista Andrea Neves, a Comissão aponta ainda a existência de desequilíbrios macroeconómicos e pede a Portugal que os examine mais aprofundadamente. E o governo português espera começar a distribuir a vacina para a Covid-19 em janeiro para os grupos de risco e os profissionais considerados essenciais neste contexto de pandemia. A data é revelada pela Ministra da Saúde, Marta Temido.
O Governo está a preparar tudo para poder ter a distribuição da primeira vacina em janeiro. A população-alvo será maioritariamente as pessoas com acima de uma certa idade, de um certo limiar etário, com comorbilidades associadas, profissionais de saúde e de serviços essenciais e, eventualmente, também profissionais de serviços sociais, sendo que a definição concreta do que é que está dentro destas categorias e a priorização dentro destas categorias tem de ser agora melhor especificada, e é nisso que os técnicos estão a trabalhar.
A ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido. E Portugal registou 5.891 novos casos de infecção com o novo coronavírus e 79 mortes associadas à doença Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.632 mortes e 236.015 casos de infecção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 78.641 casos, mais 1.555 do que ontem. 54% dos novos casos situam-se na região norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 3.191 infecções, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.637 novos casos. As tropas etíopes de manutenção de paz na Somália desarmaram entre 200 a 300 elementos das forças do Tigré durante a semana passada, numa altura em que não para de subir a intensidade e os confrontos com as tropas federais somalis nesta região dissidente do norte do país. A informação foi avançada à agência Reuters por fontes diplomáticas e de segurança, que adiantaram que as armas foram retiradas aos soldados por haver dúvidas quanto à sua lealdade. O Iraque e a Arábia Saudita reabriram hoje o posto fronteiriço de Harar, encerrado há 30 anos, demonstrando desta forma uma nova postura diplomática entre os dois países. Em 1990, na sequência da invasão do Kuwait por parte do regime iraquiano de Saddam Hussein, os dois países deixaram de ter relações diplomáticas, tendo os contactos sido retomados em 2017 com o restabelecimento de ligações aéreas. No Uganda, os apoiantes do candidato presidencial Bobi Wine ergueram barricadas e atearam fogos nas ruas em pelo menos duas cidades, uma delas Kampala, a capital, depois de terem tido conhecimento de mais uma detenção hoje de Bobi Wine, quando se encontrava em campanha no leste do país. Detido hoje no Malawi, um pregador famoso e milionário que está implicado num caso de fraude e branqueamento de dinheiro na África do Sul, Shepherd Bushiri foi autoproclamado profeta de uma igreja evangelista fundada em Pretória. Tinha fugido para o Malawi, de onde é originário, na semana passada, desobedecendo às condições de liberdade sob caução que lhe tinham sido impostas pelo Tribunal Sul-Africano. Foi o próprio pregador e a sua mulher que se entregaram às autoridades na capital do Malawi.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de João Costa Dias, e informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.